E a Comissão de Ciência e Tecnologia realiza hoje uma audiência pública para discutir a proposta de criação de um marco legal para a comunicação no Brasil. Um dos senadores que apresentou o requerimento para o encontro foi o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, com quem eu converso agora. Bom dia, senador.
Bom dia a todos. É um prazer estar no programa para debater um tema que vai ser, na verdade, palco da audiência pública hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia.
Prazer recebê-lo novamente aqui no Conexão Senado. Senador Roberto Cavalcante, qual a linha que esse novo marco deve tomar com essas discussões aqui na CCT?
Olha, eu acho que deve ser uma linha diferente da que ele está tomando. Porque, na verdade, o que é que aconteceu? Aconteceu que, quando houve a CONFECOM, que foi a Conferência Nacional de Comunicação, que ocorreu em dezembro do ano passado, essa conferência acirrou os ânimos entre os setores de comunicação e as propostas de governo, ou supostas propostas da sociedade, para que haja uma regulamentação do setor de comunicações de uma forma geral no Brasil. Eu digo que criou um clima porque, na verdade, se percebe sobre afirmativas do próprio ministro Franklin Martins, na qual ele convoca a sociedade, ou convoca os meios de comunicação para um diálogo, mas, na verdade, existe lá no fundo uma mensagem macro, uma mensagem mais importante, que é, por exemplo, palavras do próprio ministro: o entendimento em vez de enfrentamentos. Então, na hora que eu lhe convido para uma visita, eu lhe convido para um debate, e digo que esse convite é melhor do que o enfrentamento, significa que existe a perspectiva do enfrentamento. Então, acho que houve um equívoco no início dessas tratativas, palavras também do ministro: se os fantasmas comandarem o processo, não criaremos um ambiente de entendimento. Os fantasmas não foram criados pelos setores que atuam nas comunicações. São essas as razões que farão com que logo mais tenhamos essa reunião, essa audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, porque ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, cabe, na verdade, entender o que se passa. A comissão é alheia à parte de grupos, quer seja governo, quer seja as empresas privadas. O Congresso Nacional, o Senado Federal, deseja entender efetivamente o processo, discutir efetivamente o processo. Agora, está identificado de que existe um confronto, porque ninguém chama para o entendimento ameaçando o pior, que é se livrar de um enfrentamento. Então, se existe a chama do enfrentamento, as entidades, os grupos, os setores que fazem a comunicação no Brasil estão, digamos, na linguagem popular, arrepiados com o que pode acontecer. Má influência também, a época em que o governo federal resolveu discutir esse tema foi uma época na qual a opinião pública internacional era contrária a determinadas políticas públicas na área de comunicação adotadas pelo vizinho país Venezuela, sob o comando de Hugo Chávez. Então, o chavismo, a invasão do chavismo no hemisfério, também assombrou um pouco a opinião pública. Então, acho que se faz necessária essa audiência pública para se esclarecer que não existe fantasma. Agora, que o fantasma hoje existe, existe.
Agora, senador, como é que se pode trabalhar a regulação da mídia sem cair nessas discussões que o senhor colocou, essa questão principalmente dessa influência da Venezuela e dessa discussão em torno do chavismo? Como é que se pode ir para uma regulação de mídia sem o temor de que isso signifique um controle maior do Estado sobre as mídias?
Olha, não é fácil. Terá que haver muita diplomacia, terá que haver muita inteligência. Inteligência essa que, na verdade, o presidente Lula tem sobrando, razão pela qual certamente não aconteceu etapas seguintes de confronto. O presidente Lula tem frases aqui, se pode pesquisar aí na internet, antes: Lula deixa para Dilma Rousseff decisão de brigar por um novo modelo de comunicações. Então, o abacaxi, quem vai descascar é o novo presidente, a nova presidente Dilma Rousseff. Mas as frases são emblemáticas, na qual que diz: Lula deixa para Dilma Rousseff a decisão de brigar por um novo modelo. Não é de acordar, não. Não é de decidir, não. É de brigar pelo novo modelo de comunicações. Isso espanta, vamos dizer, aquele suposto fantasma que não existe, passa a existir. Porque se o entendimento é melhor do que o enfrentamento, se o novo governo é quem vai brigar pelo novo modelo, não se briga. Eu dou um caso concreto. Há 2 anos eu venho lutando para que o governo regulamente as operações de cartões de crédito no país, que expoliam, fazem com que o cidadão brasileiro pague juros extorsivos de às vezes 400% ao ano. E essa minha luta no sentido da regulamentação do cartão de crédito não acontece. Fui ao presidente da República, fui ao vice-presidente da República, fui ao ministro Guido Mantega, fui a Meirelles, fui a todas as autoridades visando a regulamentação dos cartões de crédito. Para os cartões de crédito, o governo não tem essa decisão de dizer que é melhor que os cartões de crédito entrem no entendimento com o governo para evitar o enfrentamento. Eu nunca vi isto posto no tocante às operadoras de cartão de crédito. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que existe alguma força por trás de tudo isso que faz que, no setor de comunicações, o governo tenha priorizado fazer modificações. As modificações são justas, são válidas. Eu tenho certeza que os setores não estão alheios a essa tendência. São regulamentações que vêm mantidas congeladas desde 1962, 63. Então, são muitos e muitos anos que este setor não está modernizado no sentido das suas legislações, dos seus projetos. Porém, a forma com que ele foi conduzido inicialmente gerou este suposto fantasma, que para desarmar não vai ser fácil.
Uma coisa parece clara. Há interesses dos dois lados, né, por parte do governo, há interesses dentro do Congresso Nacional, nas três pontas, no caso, e interesse também dos próprios grupos de mídia. No meio disso tudo, o leitor, ouvinte, telespectador que espera receber a informação de maneira mais transparente possível e mais correta possível, não é?
Exatamente. No mundo, a liberdade de imprensa é fundamental. Eu diria que ela está acima de muitos outros pilares. E eu não posso fazer comparativo, mas eu acho que cidadania, justiça, religião, família, são valores que as sociedades organizadas têm a cada momento. E dentro desses valores está a liberdade de imprensa. Então, quando existe o suposto fantasma de atingir a liberdade de imprensa, automaticamente o cerceamento ou o eventual cerceamento da liberdade de imprensa e dos meios de comunicações espanta o cidadão comum, espanta todos os setores que estão diretamente ou indiretamente ligados a essas atividades. Então, vamos considerar que a gente consiga sublimar o problema da liberdade de imprensa. Mas, na verdade, os setores têm a consciência da necessidade da modernização. Existem segmentos que há 20 anos atrás não eram nem inexistiam. Internet, por exemplo, os canais de comunicação de internet, inexistiam. Então, se faz necessário. É por isso que eu digo que o nascedouro houve algum equívoco, algum engano estratégico, ou artificial, talvez, no sentido do nascedouro desta intenção de modernizar o setor. Porque modernizar, atualizar é uma coisa, controlar é outra. Na hora que tem aditivos de controle, aditivos de cerceamento da atividade, aí sim a sociedade como um todo espanta. Haja visto que um clamor muito grande de que qualquer dessas modificações não deva atingir jamais o jornalismo em si, o conteúdo no jornalista, o exercício do jornalismo, mas atingindo as empresas de comunicação, indiretamente atinge o jornalismo como um todo. É muito difícil você dizer, não, a liberdade do jornalista, ele tem de exercer a sua profissão a pleno. Só que quando for fazer a edição nas empresas de comunicação, as empresas de comunicação vão ter que ter um passa não passa, vão ter que ter uma peneira, uma censura indireta dessas matérias, porque à medida que se porventura vierem regulamentações punindo, cerceando o exercício das empresas de comunicação de terem o seu livre exercício de suas atividades, reflete indiretamente no jornalismo e reflete diretamente nos jornalistas. Então é um conjunto de forças que estão temerosas de que essa suposta modernização, essa suposta adequação à modernidade, à realidade, possam, na verdade, ter consequências que não seriam em prol da democracia, não seriam em prol do exercício da livre imprensa. Porém, existe um sinalizador muito bom, que é o próprio ministro, chefe da Secretaria de Comunicação Social, o Franco Martins, cobrando uma participação ativa de todo o setor de comunicação nas discussões. Isso é muito importante. Na hora que você tem, pior seria se isso viesse através de medidas provisórias, tivesse até de decisões de governo, sem haver essa interação. A Comissão de Constituição e Justiça, hoje, durante a manhã de hoje, estará nada mais, nada menos do que atender esses anseios. Se existe da parte da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, do ministro Franco Martins, a intenção de uma participação efetiva do setor de comunicação, o Senado Federal, a Comissão de Constituição de Ciência e Tecnologia, ela não poderia ficar alheia a essa convocação. Da mesma forma que a Comissão de Ciência e Tecnologia não poderia estar distante dos setores de comunicação do país para que esse entendimento e essa conversa acontecesse. Acho que esse é um ponto inicial, num sentido de, na verdade, evitarmos os fantasmas, porém, existem frases, existem forma de avançar na discussão que faz com que determinados setores acreditem que o fantasma existe.
Uhum. Agora, de todos esses pontos aí que se discute, que o senhor colocou, e aí o que está sendo discutido também é a questão de regionalização da produção, de conteúdos regionais nos diversos veículos, desconcentração dos meios, e aí dois tipos de desconcentração: a desconcentração econômica, né, evitando monopólios, e a desconcentração para novas mídias, no caso internet, e o controle de conteúdo. Talvez disso tudo, o controle de conteúdo seja a questão mais grave e a questão mais delicada disso tudo, né, senador?
Eu concordo plenamente. O conteúdo, na verdade, vamos dizer, se nós considerarmos a regionalização, se nós considerarmos o conteúdo nacional, isso é realmente importantíssimo. Nós, por exemplo, temos, ao dedilharmos os canais das TVs pagas, dos canais via satélites, TV a cabo, então nós verificamos que existe, digamos, uma maciça, um maciço conteúdo de produções internacionais. Os filmes, de qualquer que seja o segmento, os programas, se verifica que, na verdade, existe uma massificação internacional desses canais. Isso é globalização de forma direta ou indireta. Nós não podemos nos queixar no macro, mas no tocante a defendermos a produção do conteúdo nacional, nós temos que teremos que fazer alguma coisa. Agora, a discussão mais crítica, eu diria que além do conteúdo, que eu parabenizo por ter pensado esse segmento, esse campo da discussão, mas também quando se vai no cerceamento, por exemplo, de monopólio ou não, a concentração ou não, cartel ou não de grupos de comunicação, automaticamente se atinge segmentos que hoje temem que, pegando carona nessa legislação nova, possam gerar danos ao modelo existente. Quer dizer, o que é que tem que, na verdade, ser entendido pelos lados? As coisas podem evoluir sem gerar dano. O gerar dano, que é, na verdade, inibir que o setor que está autorregulamentado até hoje, ou relativamente autorregulamentado, passa a ter uma regulamentação forçada, diferentemente de vários outros segmentos. Não há essa preocupação de negar ou de condenar a autorregulamentação. Eu acho que o governo federal poderá também fazer um projeto na qual ele seja indutor a aceleração da autorregulamentação, mas eu acho que todos temos que concordar que a autorregulamentação é também importante. Os remédios não possam vir sendo dados de forma unilateral. Eles terão, o paciente também tem que desejar curar-se, vamos considerar no sentido figurado. Então, eu acho que o que talvez esteja criando aquele arrepio que eu falei no início da entrevista é determinados segmentos acreditando ou achando ou percebendo que existe uma forma coercitiva de mudança, que é aquela na frase de que o entendimento é melhor do que o enfrentamento. Então é aquela, ou você cessa, ou você cede, ou você vai perder mais. Isso não é bom, isso não é construtivo na iniciativa privada, isso não é bom na democracia, isso não é bom em posturas de diálogo. Então eu acho que essa nossa reunião na Comissão de Ciência e Tecnologia será muito proveitosa, porque lá estarão expoentes da área da iniciativa privada, do setor, da ANJ, da ABERT, de vários segmentos de setores mais ligados à iniciativa privada, e vai estar também o próprio Frank Martins, da SECOM, vai estar representantes da Anatel e de outras entidades que estão imbuídas de proporcionar esta modernidade que o Brasil necessita. A dúvida é se a modernidade não está sendo dada goela abaixo, de forma forçada, e não um alerta e uma busca de um entendimento que vise somente trazer modernidade, e não venha no bojo lá atrás com ranço de algum chavismo ou de alguma tutela da imprensa como um todo. Este é o contraponto no sentido de fazer com que alguns segmentos acreditem que o fantasma existe.
Tá certo. Senador Roberto Cavalcante, eu quero agradecer a sua participação aqui no Conexão Senado mais uma vez. Um bom dia, um bom trabalho, senador.
Agradeço pela oportunidade.
Senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, falando aqui ao Conexão Senado sobre a audiência pública que ocorre hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater a proposta de criação de um marco legal para a comunicação no Brasil.